série de entrevistas sobre economia e investimentos, nós estamos ao vivo com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica e Turismo, Marcos Cordioli, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Secretário, essa semana nós estamos falando sobre cenários econômicos, investimentos, nessa série de entrevistas sobre economia, né? E não dá para começar essa entrevista sem perguntar ao senhor quais os reflexos dos eventos climáticos extremos, como esse que a gente viveu no sábado, né, na economia local. É possível fazer ter um panorama de como serão daqui para frente esses eventos climáticos, os efeitos dele na economia local?
Olha, justamente, Luciana, essa tem sido uma reflexão que nós já estamos fazendo desde o ano passado, porque nós vivemos, em alguns momentos, um efeito climático forte nos anos anteriores, não tão grave quanto esse, mas significativos de que as mudanças climáticas iriam afetar muito fortemente a nossa cidade. Também a crise hídrica, da qual nós tivemos no epicentro, embora passamos de uma forma relativamente bem, porque são de outras variáveis, mas esses dois elementos nos afetaram fortemente. E, nesse sentido, nós já temos pensado aqui em algumas ações que são muito significativas, né? A primeira delas é uma preocupação constante aí do prefeito Ulisses Maia de ter um plano de sustentabilidade e de afirmação da estabilidade ambiental da cidade, né? Nós somos uma cidade que tem uma condição muito privada, e isso tem sido trabalhado por diferentes órgãos do governo, particularmente baseado em linhas de ação de sustentabilidade. Mas nós procuramos atuar mais numa linha de ter um programa de contingenciamento e aquilo que nós já conversamos numa entrevista passada, ter um plano de resiliência para a nossa cidade, tá? Esse plano de resiliência, ele precisa ter duas vertentes, né? Uma primeira vertente são mecanismos, se não de prevenção, pelo menos de alerta. Foi nesse sentido, por exemplo, que nós procuramos a Agência Espacial Brasileira no ano passado para termos um nanosatélite, justamente para atuar em constelação com aqueles nanosatélites desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, que estão monitorando esse tipo de fenômeno climático, né? Se vocês forem observar, nós tivemos um fenômeno climático muito similar aos ciclones subtropicais. Ele deve ter entrado pela nossa cidade ali pela altura do Memorial do Trópico de Capricórnio, passado ali pela Zona 5, nas imediações do Hospital Paraná, passou aqui pelo centro da cidade, teve um epicentro em torno da UEM, e que nós podemos ver que grande parte da destruição da cidade esteve entre a Mandacaru e a Pedro Taques, acima da Avenida Colombo. Isso é de ignição. E todo ciclone, ele tem um núcleo principal e tem vários núcleos menores que o acompanham e que ele atua de forma diferente. E, então, quando nós olhamos o mapa de postes e árvores afetadas pela nossa cidade, nós percebemos muito claramente isso. Então, é necessário que nós lidemos com isso. E a cidade de Maringá tem aí uma história forte em lidar com, né, em dificuldades de lidar com fenômenos climáticos, como foram as geadas dos anos 50 e dos anos 70, né, que impactaram muito fortemente. Agora, no plano de resiliência, seguramente a cidade vai ter que ter um comitê de gestão de crise mais forte. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos um fundo de contingenciamento. Nós comentamos isso na época da pandemia. Se nós guardássemos aí, digamos, 0,5% do orçamento municipal num fundo, se isso tivesse sido feito lá desde os anos 80, provavelmente hoje a gente teria aí algumas centenas de milhões. Durante a pandemia, por exemplo, nós poderíamos ter auxiliado fortemente os setores econômicos que foram afetados, como poderíamos também ter comprado equipamentos, EPIs ou contratado servidores para resolver aquela questão. Nos acontecimentos desse final de semana foi a mesma coisa, porque o impacto foi muito forte, particularmente com aquelas pessoas que necessitavam da energia mais operacional, como quem mantinha câmeras frigoríficas. Os setores que lidam mais com tecnologia foram duramente afetados. Nós ainda temos setores da nossa cidade que estão sem energia, né? E isso teve um impacto bastante forte. E o grau também afetou com a quantidade de número de postes derrubados foi algo impressionante, né? Ainda nós tivemos uma sorte que isso ocorreu durante a madrugada e ocorreu num sábado de feriado. Então, nós temos 2 dias para poder agir rapidamente e deixamos praticamente a cidade, né? A prefeitura conseguiu deixar a cidade com praticamente todas as vias principais liberadas já na segunda-feira. Se isso tivesse ocorrido no meio de semana, isso poderia ter afetado muito mais a nossa cidade. Então, veja, esse tipo de plano de contingenciamento, ele visa, por um lado, manter a regularidade e a recuperação rápida da cidade e, por outro lado, minimizar ou então fazer algum tipo de compensação pelos prejuízos causados tanto do ponto de vista das pessoas quanto do ponto de vista econômico.
Essas tratativas com a agência espacial que o senhor citou, como que elas estão? E o senhor disse que o evento de sábado pode ter sido um ciclone, é isso?
É, um ciclone subtropical, como esses que têm afetado muito o litoral do Rio Grande do Sul, principalmente o litoral de Santa Catarina, tá? As características são muito similares, porque foi de fato ventos de altíssima velocidade, que agiram em linha mais ou menos reta, diferente das tempestades tropicais e subtropicais da qual a nossa região tradicionalmente é afetada, né? Ele pode não ser ainda caracterizado enquanto tal, mas o que é significativo? Ele segue a rota que os ciclones subtropicais estão vindo, portanto, ele pode ter uma vinculação nesse tipo de variação. É porque, daí um parênteses, né? Os ciclones subtropicais, eles têm todos uma característica específica das suas regiões de formação. Os efeitos são muito similares. E os efeitos, assim, foram muito graves. Ainda considerando que nós não tivemos chuva, que nós não tivemos granizo em grande intensidade, e que nós não tivemos aí dias difíceis que se seguiram a isso, né? Ou seja, se isso tivesse ocorrido num período de chuva, se isso tivesse ocorrido num período de inverno, nós poderíamos ter prejuízos ainda muito maiores, tá? Mas eu acho que esse foi o nosso grande alerta. Quanto ao nano satélite, tá? Ele é um equipamento pequeno, a intenção é contratá-lo junto à Agência Espacial Brasileira com a Universidade Estadual de Maringá. Ele teria função de estar, como eu disse, articulado a essa constelação de nanosatélites que já existe em Santa Catarina, monitorado pela Universidade Federal de Catarina. Eu conversei com o nosso reitor aqui da UEM. A UEM tem plenas condições de realizar tanto a manutenção desse nanosatélite, né, no espaço, como do tratamento dos dados e direcioná-lo adequadamente para esse tipo de monitoramento, né? Ele serviria, obviamente, para antecipar alguns desses fenômenos climáticos de forte impacto, como é o caso desse, né? que muitas vezes você não consegue evitar o evento climático, mas se nós conseguirmos avisar a população com 1, 2, 3, 4 ou até 5 horas de antecedência, né? Isso seguramente teria modificado muitas coisas, né? Ou seja, particularmente carros que foram afetados, pessoas circulando nas ruas, enfim, né? Há toda uma ajuda na previsibilidade, mesmo que seja uma previsibilidade muito pequena, como eu mencionei, às vezes, de 60 minutos.
Agora, então, falando sobre investimentos que podem amenizar esses impactos, né, de eventos extremos, eventos climáticos extremos, é possível que um dia o cabeamento seja subterrâneo aqui na cidade?
Esse foi um ponto que nós debatemos muito nesse final de semana, né? Trabalhamos intensamente desde sábado. Nós já tínhamos analisado o ano passado, não formalizamos isso, mas há uma possibilidade concreta, por exemplo, de da mesma forma que nós estamos desenvolvendo uma PPP para iluminação pública, né, nós temos uma parceria público-privada para manter toda a fiação que hoje é aérea de forma subterrânea. Por que isso, Luciano? Porque, veja, hoje nós temos a fiação da Copel. Tecnicamente, a Copel, ela teria que pagar ao município pelo uso desses postes. Isso é uma legislação, mas é uma legislação antiga. Né, não é algo grande, mas nos lugares onde houve a privatização dessas concessões, né, essas concessões pagam os municípios para manter os postes, para implantar os postes e manter esse cabeamento. Cada um desses postes que nós temos aqui em Maringá, eles também passam 5 cabos de operadores de rede. Tá? Desses 5, na nossa cidade, em 85% da cidade, nós já temos 5 pontos utilizados, e em 15%, nos restantes 15 pontos, nós temos 4 pontos utilizados. Esse é um problema, porque esgotou a possibilidade de encaminhamento grande parte da cidade. Por exemplo, nós da Prefeitura estamos analisando um projeto com a possibilidade de ter um cabeamento próprio da Prefeitura, ligando todas as escolas, as unidades básicas, o Hospital Municipal, enfim, né, todos os equipamentos da Prefeitura, que isso nos garantiria uma segurança muito grande, como, por exemplo, no caso de uma catástrofe, mas, ao mesmo tempo, é uma agilidade maior no sentido de realização do serviço público e do atendimento da população. Só que hoje nós não temos condição de fazer isso. Agora, numa parceria público-privada, esses cabos, uma empresa que fosse vencedora, ela poderia abrir essas canaletas, ela obviamente exploraria economicamente tanto da Companhia de Energia Elétrica, seja a Copel ou outra que vier a sucedê-la nessa concessão, assim como ela teria uma capacidade muito grande de explorar esse cabeamento, né? Então, por exemplo, redes de lojas varejistas, outros tipos de serviço podem explorar daí por sua própria conta esse tipo de serviço. Isso seria rentável para essa empresa e isso resolveria forte os nossos problemas. E Maringá ainda tem uma vantagem muito grande, que a nossa cidade é plana e tem um tipo de terreno, e já existe uma previsão no nosso plano diretor que uma faixa das nossas ruas não podem ser utilizados para nenhuma forma de tubulação, o que significa uma espécie de uma reserva antecipada lá atrás, justamente para a canalização das fiações aéreas. Tá? Então Maringá seria um investimento comparado com outras cidades relativamente baixo, e isso seria uma solução de grande suporte, porque mesmo numa situação de catástrofe como essa, né, a circulação de energia e a circulação da conectividade, né, e os instrumentos de conectividade não seriam afetados como foram desta forma. Uhum. Né?
A Horácio Racanello já tem pelo menos um trecho com cabeamento subterrâneo, né?
Já existe em alguns lugares da cidade já o cabeamento subterrâneo, Carlos Borges também, e em algumas outras vias da cidade. Tá? Existiu aqui também, acho que nos anos 80, 90, um cabeamento subterrâneo no centro, para um sistema de parquímetro que seria instalado naquela época. Então, digamos assim, o enterramento do cabeamento, ele não é um problema para a cidade de Maringá. Pelo contrário, ele pode vir uma solução. Por exemplo, Curitiba tem algumas regiões de rocha muito forte, assim como São Paulo. Então, se você for fazer o cabeamento, isso custaria muito caro em certos lugares, ou em alguns casos seria tão caro que não compensaria enterrar esses cabos, né, porque não seria... Agora, em Maringá, até onde eu conheço, isso não deve ocorrer. E se ocorrer, seria numa parte muito pequena, mas pelo menos a parte central, a parte da cidade industrial, as partes comerciais, as grandes vias comerciais da cidade, de uma forma geral, elas são muito propícias para a adoção de um projeto dessa linha. Né? Então, eu imagino que... esse deve ser o próximo debate que a cidade deve fazer, capitaneada pela prefeitura, no sentido de ter, efetivamente, um programa de resiliência. Né? Um programa de resiliência passa justamente por ações preventivas como essa, como o cabeamento subterrâneo para conectividade e para energia, passa por ter um sistema de monitoramento preventivo de grandes alterações catastróficas, passa por ter um fundo de fomento que permita reconstruir rapidamente a cidade. Então, por exemplo, se a gente tivesse um fundo desse desembaraçado, a prefeitura poderia ter contratado rapidamente empresas, trabalhadores que pudessem ter removido as árvores, ter removido os postes, né, empresas especializadas, pessoas que poderiam ser antecipadamente certificadas pela própria prefeitura, como, por exemplo, para lidar com energia elétrica. Então, isso poderia ter evoluído bastante rápido nesse sentido. Né? Então, são um conjunto de ações de um plano de resiliência. E aí, eu acho que entra num plano mais estratégico, que é a garantia de que a cidade de Maringá precisa ter também autonomia no fornecimento de água e no fornecimento de energia. Né? O nosso programa aqui do IPTU Verde, como o nosso programa do ISS Tecnológico, ele já favorece muito a produção autônoma da energia fotovoltaica, da energia passiva e também da energia eólica. Né? E agora nós precisamos desenvolver um programa de proteção dos nossos mananciais, da qual eu acho que o que está mais avançado é o nosso programa de turismo rural, que lá na ponta pressupõe a manutenção de propriedades rurais que protejam parte dos mananciais ou parte dos veios de água que abastecem a nossa cidade.
Tá certo, secretário. Eu agradeço muito a entrevista, os esclarecimentos e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Sou eu quem agradeço a você e, novamente, um abraço aí para os ouvintes da CBN.
Muito obrigada. Nós conversamos com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica e Turismo, Marcos Cordioli, que nos falou sobre os planos, os projetos, as perspectivas para a economia local, né? Principalmente para se evitar prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos. Agora, 4h40.